Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 1º de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Samsung, que anunciou ontem a próxima geração de modems LTE para dispositivos móveis equipados com processador Exynos da companhia. Essa nova geração consegue atingir uma velocidade de download de 1,2 GB por segundo, o que é um salto meio gigante em relação à velocidade atual de download do LTE, que é de no máximo 100 MB por segundo. Para atingir essa velocidade, o que a Samsung fez foi desenvolver um sistema que usa 6 frequências ao mesmo tempo, então, mal comparando aqui, é como se esse chip conseguisse fazer 6 conexões simultâneas para baixar alguma coisa. Isso, segundo a Samsung, vai permitir o download de um filme HD em coisa de 10 segundos, e a expectativa da empresa começar a produzir esse modem em larga escala até o final desse ano para começar a equipar os celulares que vão ser lançados no ano que vem. Enquanto isso, nos bastidores do mercado, a busca pelo novo CEO da Uber segue dando problema. Pintou lá no New York Times uma matéria que diz que existe hoje uma disputa de poder bem grande lá na empresa, concentrada em duas equipes concorrentes, e que cada um dos lados tem uma ideia diferente do caminho que a Uber tem que seguir e de quem precisa ser contratado. Eles dizem que foi essa briga que atrapalhou a possibilidade deles contratarem a Meg Whitman lá da HP, e que um dos principais culpados, para variar, é o ex-CEO Travis Kalanick, que tá falando para todo mundo que ele vai dar uma de Steve Jobs, ou seja, foi mandado embora, mas vai voltar para salvar a empresa. E isso, obviamente, tá afugentando os principais candidatos ao cargo, porque eles não querem entrar lá na Uber já com um alvo gigante pintado nas costas. Enquanto isso, lá na Rússia, ontem o governo anunciou o banimento de serviços de VPN que o pessoal usa para burlar a censura da internet. Isso vem logo depois da limitação do uso de VPNs lá na China, que eu comentei até aqui dia desses, e a determinação vai começar a valer a partir do final desse ano. E falando em leis relacionadas à tecnologia, a cidade de Honolulu, lá no Havaí, aprovou uma nova regra que proíbe que as pessoas atravessem a rua enquanto elas olham para o celular. De acordo com o prefeito da cidade, são registrados mais de 1.000 acidentes por ano envolvendo pedestres distraídos. Por isso, a partir do final desse ano, quem for pego atravessando a rua mexendo no celular vai ser multado em até $35 da primeira vez, até $75 da segunda vez e até $100 da terceira em diante. E agora o assunto é mais um roubo de arquivos envolvendo Hollywood. Ontem a HBO confirmou que um grupo de hackers conseguiu roubar mais de 1,5 TB de arquivos lá da empresa, o que inclui episódios de séries e até roteiros do Game of Thrones. Para provar que esse roubo foi real, os hackers liberaram futuros episódios das séries Ballers e Room 104 e também publicaram um dos 4 roteiros de futuros episódios do Game of Thrones, que eles falaram que eles têm lá com eles. Comentando a coisa toda, a HBO falou que está trabalhando com a polícia para tentar descobrir quem foi que roubou esses arquivos e o que eles querem, enquanto os hackers já prometeram que vão liberar mais materiais ao longo dos próximos dias. E já que o assunto é confusão, deixa eu falar sobre a Niantic, que resolveu adiar os próximos eventos do Pokémon Go Fest depois do fiasco, que foi aquela festa de Chicago, há uns 10 dias. Apesar de ter prometido inicialmente que isso não ia acontecer, agora a empresa falou que vai remarcar os eventos que iam rolar dia 5 de agosto em Copenhague e Praga e dia 12 de agosto em Estocolmo e Amsterdã, tudo isso para, nas palavras da Niantic, garantir a melhor experiência possível para os jogadores. Agora, ainda nesse comunicado, a empresa aproveitou para acalmar a parte dos fãs e disse que os eventos do dia 14 em Yokohama e dia 16 na França, Espanha e Alemanha seguem confirmados, pelo menos por enquanto. E agora o assunto é a plataforma GIF, que é tipo aquele Google de GIFs animados. Ontem a empresa confirmou que vai começar a trabalhar com patrocínios, o que significa que em breve, quando você fizer alguma busca, alguns dos resultados vão ser pagos e não só resultados orgânicos. E ainda sobre aplicativos, deixa eu comentar que ontem a Microsoft anunciou o fim daquele teclado Workflow para iOS. Esse Workflow era aquele teclado experimental que chamou a atenção por trazer um modo de digitação com uma mão só que mostrava as letras ali organizadas em arcos. Comentando o fim do projeto, a Microsoft agradeceu quem estava usando o Workflow e recomendou que o pessoal passe a usar o teclado SwiftKey, que também é da Microsoft, né? Ela comprou essa empresa no começo do ano passado, por $250 milhões. Agora, um outro teclado de terceiro que também virou notícia ontem foi o de bode do Google. Lá no iOS, ele ganhou integração nativa com o Google Maps e com o YouTube e também estreou um recurso chamado Ink, que deixa a galera fazer uns rabiscos ali para mandar como imagem para quem está do outro lado de uma conversa. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu falar que a galera do site XDA Developers encontrou uma referência interessante no código do Android Open Source Project. Parece que logo logo o Android vai ter a capacidade nativa de mostrar o nível da bateria de aparelhos Bluetooth conectados ali a um dispositivo, o que hoje só acontece nos aparelhos em que o fabricante implementa isso de forma independente. E ainda sobre o Google, a galera descobriu que a empresa está testando um bloqueador de anúncios nativo lá no Chrome para Android. Oficialmente, isso vai chegar para todo mundo só no ano que vem, mas o Google já está testando o recurso na versão de prévia do Chrome para Android na Alemanha, Áustria, Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Apesar desse teste limitado por região, ontem o Felipe Ventura, lá do Tecnoblog, achou um jeito de acessar o recurso aqui no Brasil e a explicação você encontra na matéria dele, o link está aqui na descrição. E por último, sobre o Google, ontem o ex-vice-presidente das iniciativas sociais da empresa, um cara chamado Vic Gundotra, gerou uma certa polêmica. Dia desses, ele fez um post no Facebook dando os parabéns para a Apple por conta da qualidade das fotos do modo retrato do iPhone 7 Plus e a Bloomberg entrou em contato com ele para falar mais sobre isso. Eis que ele disse que hoje nem mesmo a câmera do Galaxy S8 chega perto da do iPhone e falou que a culpa disso é do Android, que empurra a qualidade geral das câmeras para baixo por conta da fragmentação, né, que já é um assunto antigo. Para esquentar ainda mais esse assunto, ele falou o seguinte, abre aspas, quem realmente se importa com fotografia precisa comprar um iPhone, enquanto quem não se importa em ficar uns anos atrasado pode comprar um Android. Fecha aspas. Ontem a Apple divulgou mais um trailer da série Carpool Karaoke e aproveitou para confirmar a estreia do conteúdo lá no Apple Music na semana que vem. No trailer, a Apple mostra vários artistas e bandas e atores também que participam dos episódios, incluindo Metallica, Will Smith, Ariana Grande, John Legend e a Shakira. Se você quiser ver o vídeo, é só pegar o link aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, pintou a informação que diz que a rede iPlace voltou à lista de centros de serviço autorizados da empresa aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos a companhia perdeu mais uma briga nos tribunais. O que acontece é que ela vem tentando há anos extinguir um processo envolvendo a qualidade do FaceTime e a juíza do caso, que é a Lucy Call, negou esse pedido. Ela falou que a Apple deve sim ser processada porque ela basicamente tentou roubar no jogo, estragou um pouquinho o FaceTime para economizar uma grana e agora o processo vai seguir em frente. E por último, sobre a Apple, deixa eu falar sobre um dos maiores vazamentos envolvendo a empresa nos últimos anos. No final da semana passada, por algum motivo que ninguém entendeu ainda, a Apple liberou uma atualização do sistema do HomePod, que é aquela caixinha de som conectada, que só vai sair no fim do ano. É claro que o pessoal baixou essa atualização correndo para poder fuçar no código, e eis que um brasileiro chamado Guilherme Rambo descobriu escondido lá num pedaço do sistema uma ilustração que representa o próximo iPhone. Essa ilustração condiz com vários humores que têm aparecido por aí, né? Mostra um telefone quase sem bordas e com aquela espécie de recorte na parte de cima da tela, onde entram a câmera, a caixa de som, sensores e tudo mais. Enquanto isso, o desenvolvedor Steve Stratton Smith mostrou que ele encontrou lá no sistema algumas referências a um sensor infravermelho de reconhecimento facial, exatamente como a Bloomberg já tinha adiantado que iam chegar no próximo iPhone. Se você quiser ver a imagem que o Guilherme Rambo descobriu lá no sistema e os detalhes que o Steve Smith encontrou escondidos no código, é só você seguir os links que eu deixei aqui na descrição. E por último, hoje eu vou falar sobre o Spotify, que anunciou que acabou de ultrapassar a marca de 60 milhões de assinantes pagos. Isso deixa o serviço com mais do que o dobro do Apple Music, né, que tem 27 milhões de assinantes pagos, e vem num momento importante para o Spotify, já que a empresa vem renegociando os contratos com as gravadoras e está se preparando para abrir o capital na bolsa. Junto dessa informação apareceu um outro dado bacana lá na Bloomberg envolvendo o mercado de podcasts. Segundo a publicação, o Spotify está se preparando para entrar de cabeça no mundo dos podcasts e quer se tornar a principal plataforma para o consumo dessa mídia. No começo do ano, eles tinham encomendado diversos programas originais que vão começar a pintar por lá de forma exclusiva, no que deve se provar o primeiro passo do Spotify para tentar tirar o controle desse mercado das mãos da Apple. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Cada um dos lados tem uma ideia diferente do caminho que a empresa tem que seguir e de quem, de novo, correndo pra quê, né? Moiar o bico. Quem for pego atravessando a rua mexendo no celular vai ser multado em até 35 vezes... 35 vezes não, né? Dólares.